Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos ouvintes da Web Rádio Audioativo, tudo bem com vocês? Eu sou o Gucênio e você pode estar se perguntando, cadê o Carlos, que era o apresentador, o João Vitor Nogueira ou então o Vinícius Odeio? Então, é que houve uma reformulação no pontapé de sábado, eles tiveram que deixar a Audioativo para voar ainda mais alto, não tem nenhuma dúvida disso. São três profissionais muito competentes, eu tenho certeza. E é por isso que o programa ficou fora de ar por um tempo, né? Você pode até ter sentido falta, mas agora eu e meus outros dois companheiros estamos retomando com tudo agora, nessa nova temporada do Pontapé de Sábado, né? Então a gente espera voltar bem desse pontapé e, de certa forma, sabe, igualar o nível daqueles outros três, porque eles eram muito bons. Mas vamos lá, agora página virada, vamos começar essa nossa nova história aqui. E estou acompanhada aqui da minha amiga Juliana Beatriz. Tudo bem, Juliana?
Tudo bem, sim. Estou muito feliz também de estar aqui nesse retorno do Pontapé de Sábado. E vamos com tudo.
É, e além da Juliana, também estou aqui com o Pedro Henrique. Tudo bem, Pedro? Tranquilo?
Opa, fala Hugo, fala Juliana. Tudo bem, cara. Estou muito feliz aqui de estar fazendo parte do Pontapé, né? Eu que já fiz alguns 5 paradas. Queria agradecer a oportunidade ao Gabriel Colares. E é isso. Vamos que vamos.
É isso mesmo, Pedro. A gente espera retomar agora num momento melhor, né, do que os times cariocas, que todos eles ainda buscam sua primeira vitória nos campeonatos nacionais. Nenhum deles venceu. O Flamengo de Paulo Sousa ainda sem empolgar, né? O Fluminense com empate no Brasileiro e derrota na Sul-Americana. O Botafogo ainda com um novo técnico, derrota por 3-1 para o Corinthians. E o Vasco com o Zé Ricardo sob pressão e esperando a confirmação da SAF para a 7-7 Partners. Mas para começar, vamos começar falando do Flamengo. O Flamengo, apesar de não estar no momento tão confiante, né, com o treinador português Paulo Sousa, vem de vitória contra o Talheres por 3-1 pela segunda rodada da fase de grupo da Libertadores. Né? Everton Ribeiro marcou 2 gols e o Gabigol de pênalti também deixou o seu. Né? Um início de competição de Libertadores que o Flamengo tem 2 vitórias em 2 jogos, então começa bem com 6 pontos. Mas o desempenho ainda preocupa o torcedor e, como o futebol brasileiro tem sempre grandes times, né, então você não consegue nunca descansar, já tem jogo no próximo domingo contra o São Paulo no Maracanã. E o São Paulo também vem bem, né, ganhou de 4-0 na estreia do Campeonato Brasileiro do Atlético Paranaense, Calleri marcou 3 gols, torcida em sintonia com o time, então a expectativa é de um grande jogo, né, Pedro?
Com certeza, Hugo, acho que vai ser um jogaço. O Maracanã acho que não vai lotar, mas deve dar uns 40 mil, vai. A torcida do Flamengo sempre joga junto com o time, né? Então acho que vai ser um espetáculo de qualquer forma. O São Paulo vem embalado, ganhou de 4-0 a primeira rodada do Brasileiro. E eu acho que pode dificultar sim a vida do Flamengo, tá? Porque o Flamengo vem meio cambaleando, né? Não tá com muita confiança. Conseguiu ganhar 2 jogos na Libertadores, importante. Somou 6 pontos. Mas ainda não tá... O esquema do Paulo Sousa ainda não encaixou perfeitamente naquilo que ele deseja, né? Eu acho que é natural, apesar dele já estar há um tempinho no Flamengo, né, desde o início da temporada, eu acho que ele precisa ainda de mais tempo para desenvolver suas ideias, né? Ele tá mudando muito o esquema que o Flamengo tá acostumado a jogar, com a saída de bola de 3 zagueiros na fase ofensiva. Então, eu acho que vai ser um bom jogo sim, tem tudo para ser um dos melhores jogos aí dessa rodada do Brasileiro, e eu acho que o Flamengo tá pegando a confiança aos poucos que ele precisa.
Pois é, né, Pedro? O Flamengo tem um elenco muito forte, né? Isso não dá pra negar, mas ainda não engrenou com o Paulo Sousa, né? Teve a reta final do Carioca, foi bem ruim, né? Jogos bem decepcionantes do Flamengo e a estreia da Libertadores também. O Flamengo também apresentou um futebol muito ruim. O jogo contra o Talheres foi onde o Flamengo apresentou um futebol melhor nesses últimos jogos, né? Mas mesmo assim, esse grande adversário do São Paulo, o Flamengo vai ter problemas, né? O Paulo Sousa não vai ter todos os jogadores à sua disposição. O Flamengo tem algumas lesões musculares, né? Algumas lesões mais sérias. Então explica um pouco pra gente, Juliana.
É, o Flamengo vai ter desfalque do Mateuzinho, lateral direito, que tá com lesão na coxa direita. E o Bruno Henrique, que tá com uma tendinopatia, tendinite no joelho direito, também tá fora da partida. Fez exame hoje, se eu não me engano, e tá sem previsão ainda de volta.
O que você acha, Juliana? Você acha que o Flamengo pode ter jogadores que vão suprir a ausência desses dois jogadores, né? Porque na lateral direita o Flamengo ainda tem Rodinei e Isla, que nunca se firmaram, né? Os dois são muito criticados pela torcida. E meio que na ponta esquerda, né? Na ala esquerda, naquela função que o Bruno Henrique vem desempenhando, Paulo Sousa já testou o Marinho, mas eu acho que o Lázaro é o provável substituto. Você acha que os jogadores que entrarem podem suprir a ausência de Mateuzinho e Bruno Henrique?
No caso do Mateuzinho, eu acho mais difícil do jogador do Rodinei, que provavelmente vai ser o titular na partida contra o São Paulo, suprir a ausência, né? Porque o Mateuzinho tem conseguido cumprir muito bem a função dele, é um dos jogadores que a torcida do Flamengo mais gosta. No caso do Bruno Henrique, eu acho que o Marinho seria uma boa opção também, apesar de que a gente ainda não viu o futebol que o Marinho jogava no Santos aqui no Flamengo. E é uma boa ideia também dar uma oportunidade para o Lázaro, né? Jogador da base do Flamengo. O Flamengo sempre revelou bons jogadores. Temos um exemplo atualmente, Vinícius Júnior e Paquetá, que estão se dando bem no exterior. E é uma boa ideia dar uma chance para os garotos da base também.
Pois é, Juliano, o Lázaro é um dos acertos do Paulo Sousa, né? Ele não vinha bem com o Rogério Ceni, com o Renato, né? Ele tinha algumas oportunidades, só que não desempenhava um bom futebol. Agora, com o Paulo Sousa, ele vem se mostrando um jogador muito útil. E, como o Pedro falou lá no início, a expectativa é de um grande jogo, né? Apesar dos desfalques do Flamengo, duas grandes torcidas, dois grandes times, tudo pronto para se enfrentar, né? No Maracanã, às 16h no domingo. Mas mudando um pouco de assunto, né? Ainda falando de Flamengo, né? O Andrés Pereira, ele concedeu uma entrevista ao GE e falou sobre tudo, né? Sobre sua chegada ao Flamengo, a lua de mel que viveu com a torcida, né? Ele começou voando no Flamengo, até quebrou o jejum de gols de falta do clube. E nessa entrevista ele se emocionou ao falar da falha na final da Libertadores, né? Ele é um jogador um pouco controverso, né, Pedro? Porque ele é bom jogador, só que aquela falha da Libertadores ainda atrapalha ele, ainda é uma sombra para ele.
Com certeza. No início, quando o Andrés Pereira chegou, ele tava voando, né? Tinha gente que falava que ele ia ser mais importante pro Flamengo do que foi o Gerson, jogador mais dinâmico. Mas a partir do momento que ele errou aquela bola na final da Libertadores, parece que a bruxa ficou solta na cabeça dele, não consegue mais desempenhar um bom futebol. Desde aquele jogo, ele não conseguiu mais repetir nenhuma boa atuação, assim, que você fala que ele foi um craque na partida, o que ele tinha feito antes, né? Chegou muito bem. Mas é o fator psicológico, cara, quando você erra um lance desse tipo, eu acho que ele é muito importante para... Você precisa ser trabalhado isso, né? Precisa ter um acompanhamento psicológico pro jogador, porque ele foi massacrado depois daquilo, né? É um erro que, realmente, ele entregou uma Libertadores pro Flamengo, né? Quer dizer, para o Palmeiras. Então, eu acho que isso sim ainda pesa muito no desempenho dele. Eu acho que só com o passar do tempo, com ele retomando a confiança, com o acompanhamento psicológico, que ele pode retomar essa fase.
E assistindo as partidas parece ser mesmo um problema psicológico, né? Porque você olha para um jogador e você vê que ele é um jogador completo, né? Que tem um bom chute fora da área, que tem um bom passe. Eu não acho ele um jogador lento, né? O Gerson, em comparação, era mais lento. Só que tinha uma retenção de bola maior. Então, assim, você olha para o Andrés, ele é um jogador muito bom. Eu arrisco dizer que ele é bem mentalmente, jogando bem, eu arrisco dizer que ele é titular em todos os clubes do futebol brasileiro, né? E com essa falha na final da Libertadores, essa má fase que ele vem atravessando, né? O Flamengo até pensou em efetivar a compra do jogador, só que agora já tem essa dúvida, né? Se especulava em 10, 11 milhões de euros, só que acho que a pressão da torcida tá mudando um pouco a ideia da diretoria. Você acha uma boa ideia o Flamengo efetivar a compra do André, Juliana?
Eu acho que o André precisa, nesse momento, realmente, como você falou, de um acompanhamento psicológico, porque dá para ver que isso se traduz em números. Antes da final da Libertadores, o André tinha 20 jogos pelo Flamengo e tinha participado de 8 gols, entre ter feito gols e ter dado assistências. E desde então ele fez 12 partidas pelo Flamengo e não participou de nenhum gol. Quer dizer, como vocês falaram, o Andrés é um jogador que ele tem muita qualidade, dá para perceber. Ele seria realmente titular em todos os clubes brasileiros nesse momento, se ele estivesse com a cabeça dele sã no lugar, porque ele precisa nesse momento trabalhar psicológico. Mas depois que ele fizesse acompanhamento, eu acho que é um jogador... É uma oportunidade de mercado que o Flamengo não deveria perder.
Isso é uma questão que a diretora ainda tem que resolver, né? Essa questão mental é muito importante, se torna cada vez mais importante nos dias atuais, né? Mas eu acho que é um fator que vai ajudar ele a se recuperar é fazer um gol no Maracanã contra uma partida contra um grande time, contra o São Paulo, sei lá, um chute de fora da área, em que ele é muito bom, que essa confiança dele vai crescer, né? Futebol também tem muito isso, né? Só o cara estando bem dentro de campo, tudo isso muda, né? E naturalmente ele jogando bem, a torcida também muda a pressão sobre ele, né? Então, e como o Flamengo, só o João Gomes vem jogando bem no meio campo, né? Nem Thiago Maia, Diego, o William Arão tem se firmado também na volância, o próximo jogo é uma baita oportunidade para o Andrés vestir a camisa como ele sempre vestiu e jogar bem como ele já jogou no Flamengo, mostrar que ainda tem muito futebol para jogar aqui no Clube Rubro-Negro, né? Então, ele, né, tem que melhorar, o time também tem que melhorar para ele funcionar melhor, mas eu acho que ele entrando numa boa fase, ele tem tudo para ser comprado pelo Flamengo, né? Apesar da questão da torcida. Mas mudando de assunto agora, vamos falar do Vasco. O Vasco joga hoje, sábado, a gente tá gravando na sexta-feira, joga hoje no sábado, às 7 horas da noite, contra o CRB lá em Alagoas, né? E falando em possíveis estreias, né, o Vasco já relacionou o Eric, ex-atacante do Ipiranga, e o lateral direito, Gabriel Dias, já para esse próximo jogo. Certo que já podem ser jogadores que vão colocar aquela famosa pulga atrás na orelha pro time titular, Juliana?
Eu acho que cada um dos jogadores é um caso diferente, né? O Eric tá vindo aí do Ipiranga, do Rio Grande do Sul, que foi finalista no Campeonato Gaúcho, perdeu na final pro Grêmio. Ele foi o artilheiro do campeonato, é um dos principais destaques. Então, ele vem já com uma expectativa na torcida Cruz Maltina de que ele vai ser titular. A torcida Cruz Maltina que tá buscando um jogador para substituir a ausência que faz o Germancano, né? Que era o matador do time. Então, a expectativa para esse jogador é muito maior. Porém, o Gabriel Dias vem de uma fase não muito boa, né? A última vez que ele esteve no auge foi quando ele jogou pelo Fortaleza, sendo treinado pelo Rogério Ceni. Ele ficava revezando ali naquela dobra de lateral com o Tinga. Mas depois ele foi para o Ceará, se contundiu, ficou muito tempo no departamento médico por conta de lesão. E ele também ficou famoso na barreira de São Januário porque ele levou uma entortada, né, do Thales Magno no jogo pelo Campeonato Brasileiro Série A de 2019. O Thales Magno deu uma lambreta nele naquela ocasião, então a torcida ainda não está muito confiante nesse lateral direito, não.
A lateral direito é um problema para o Vasco, né? O Vasco tem o Léo Matos, que já tem um desgaste para a torcida e que eu, Hugo, considero um jogador um tanto violento, sabe? Ele tem uns lances bem feios. E o Vasco trouxe, né, no início do ano, o lateral direito, o Everton. Ele veio do Red Bull Bragantino emprestado, só que é um jogador que já apresentou sérios problemas defensivos. Então, pensando por esse lado, eu acho que se o Gabriel Dias jogar bem, eu acho que ele tem tudo para ser titular do Vasco. E o Eric, né, que foi, como a Juliana falou, ele foi um dos destaques do Ipiranga no Campeonato Gaúcho, né, ele foi eleito o melhor atacante da competição. Eu acho que ele pode ser uma sombra pro Raniel, né, que vem jogando bem, ou então até mesmo jogar pelo lado do campo, né, já que o Bruno Nazário é muito criticado, ele é mais um meio do que um ponto. Eu acho que, sinceramente, os dois jogadores podem vir a ser titulares do Vasco, não concorda não, Juliana?
Eu acho que sim, eu acho que eles têm tudo para buscar espaço nesse elenco do Vasco, que é um elenco que ainda não se acertou, o Zé Ricardo ainda não conseguiu bolar um esquema direito para esse time, ainda tem muitas carências, como você mesmo falou, as duas laterais do Vasco são preocupantes, e esse daí tem tudo para chegar já buscando a titularidade.
Pois é, e falando do Vasco, né, vamos falar aqui do presidente Jorge Salgado, ele falou nessa semana, né, que o Vasco precisa jogar de 10 a 15 jogos no Maracanã. E aí isso gerou meio que um desconforto na torcida, né? Porque São Januário, é um lugar tão histórico, né, para o clube, é um lugar tão mítico dentro da história do futebol brasileiro. E aí a torcida se questionou, né? Mas por que vamos jogar no Maracanã? Não sei o quê. Então assim, Juliana, voltando a você, você acha que vai jogar no Maracanã uma decisão financeira ou uma decisão esportiva?
Eu acho que tem de tudo um pouco, mas vai mais pro lado financeiro. O Vasco recentemente está tentando fechar esse acordo com a 777 Partners, né, empresa americana que está querendo comprar a SAF do clube. E dentro desse acordo também inclui uma reforma do estádio de São Januário. Então eu acho que o Jorge Salgado, presidente, já está tentando entrar nesse esquema para a administração do Maracanã, já pensando que ele vai ter que se adaptar a esse espaço enquanto as obras de São Januário estiver acontecendo. Mas principalmente também pensando pelo lado financeiro, né? Apesar do aporte de 700 milhões estimados que a empresa vai oferecer ao clube, o Vasco ainda tem uma situação muito delicada financeira, né? Já tem alguns anos, mais de 10 anos essa situação, e eu acho que o principal que ele está pensando nesse momento, pensando na administração do Maracanã, é no retorno financeiro.
E para o Vasco jogar no Maracanã também depende de um acordo com o Fluminense, com o Flamengo, que administra um estádio. Você acha, Pedro, que dividir a administração do Maracanã com o Vasco é interessante para Flamengo e Fluminense?
Eu diria que não é muito interessante nem para o Flamengo nem para o Fluminense, porque para isso eles teriam que ceder acho que de 6 a 7 jogos no Maracanã para o Vasco jogar lá, além do fato de ser mais um time jogando constantemente no Maracanã, o que ia desgastar o gramado, né? O gramado do Maracanã passou por uma reforma recentemente. Ele, em tese, vai ser igual ao da Arena Corinthians, né? Que é semi-artificial, né? E até por enquanto tá um gramado excelente, mas a gente não sabe que se com 3 times jogando vai continuar a mesma coisa. Então eu acho que pro Flamengo e pro Fluminense não é muito válido essa divisão.
Né, tem toda essa questão do Maracanã, né? O gramado do Maracanã sempre foi um ponto muito criticado, né? E agora nesse início de ano o gramado vem suportando, né, a grande quantidade de jogos, né? Flamengo e Fluminense jogam muito lá, e o Vasco também jogando lá seria um problema a mais, né? Porque não se previa o Vasco jogar lá, mas isso é sendo para os próximos capítulos, ainda não tem nada definido. E saindo agora do Vasco, né, vamos falar de Botafogo. Botafogo também joga no domingo às 7 horas contra o Ceará lá na capital cearense, né? O jogo vai marcar a estreia do Luiz Castro à beira do campo, né? Que foi regularizado no BID, né? O Boletim Informativo Diário da CBF. E o treinador à beira de campo é uma esperança para o torcedor, né? Que viu a estreia do time com os novos reforços contra o Corinthians. Um jogo muito ruim, né? O Botafogo jogou muito mal e perdeu por 3-1 para o Corinthians, né? Foi muito claro a falta de sintonia entre os jogadores, né? Foi muito reforço, um time que pouco se conhece, né? Então, o Luiz Castro à beira do campo é uma esperança para o torcedor, não é, Pedro?
Com certeza, o treinador português, eu acho que à beira do campo ele pode dar uma energia que os jogadores estão precisando, ele passar as táticas, as instruções em tempo real, né? Só com treinamento ele não consegue fazer isso. Eu acho que o que o Botafogo passa nesse momento é por um processo de reformulação, né? Ele tá contratando muito e como você falou, nesse jogo contra o Corinthians, eles porque é um processo, eles ainda vão estar desentrosados nesse próximo jogo. Mas com o tempo, jogando mais jogos, acho que esses novos reforços têm tudo para formar um time competitivo no Botafogo, com a ajuda do Luiz Castro à beira do campo mais ainda.
Pois é, Pedro, ainda é um trabalho muito recente, né? Só lembrando aqui, o primeiro treino do treinador português foi em 30 de março, né? Então, o Botafogo ainda não tem nem um mês com esse novo treinador, que traz uma filosofia completamente nova, né? Os jogadores vêm falando de como o treinador é exigente, né? Como eles saem muitas vezes, sabe, esgotados do treinamento. Então, leva um tempo de adaptação e para os jogadores se conhecerem, né? Você falou um pouco, Pedro, do Botafogo passar por uma reformulação, né? Foram 11 jogadores contratados ao todo e o Botafogo gastou uma grana, né, Juliana?
Sim, o Botafogo nessa era de um Texto, né? O Botafogo que acabou de se tornar uma SAF também, foi comprado pelo americano John Texto, e investiu 65 milhões de reais em contratações no clube, e ainda tem uma expectativa de investir mais ainda na próxima janela, que abre em julho. E o Botafogo está passando por esse processo de reformulação para tentar voltar como uma potência no futebol brasileiro e não apenas participar dos campeonatos, como estava fazendo antes, mas sim brigar pelos títulos, né? Tanto Copa do Brasil, como Brasileirão, que são os campeonatos que o Botafogo joga esse ano. E o objetivo principal do Botafogo nessa temporada é buscar uma vaga na Libertadores.
É, uma vaga na Libertadores seria o sonho, né, do botafoguense, que já sofreu tanto nos últimos anos. Só fazendo uma explicando aqui, o Botafogo já anunciou nessa semana, né, Tietê, Gustavo Sauer, Lucas Fernandes, Vitor Cuesta, Sebastian Joffre e o Nicolas, eu não vou me atrever a falar o nome dele, né, que o sobrenome dele é finlandês, eu não, infelizmente não vou conseguir falar aqui. São jogadores novos, né, muitos deles desconhecidos, mas vale lembrar que todos eles passaram pela aprovação de uma equipe de scout do Botafogo. Então, o que a torcida pode se apegar é isso, né? Confiar no trabalho de scout e pensar que nem todos os jogadores contratados vêm para serem titulares, né? Vêm para serem soluções. Fornecer muito bem jogadores que vão complementar o elenco, né? Serem bons reservas para entrar eventualmente, né? E só lembrando do que a Juliana falou, né? O Botafogo vem para investir no meio do ano e pretende trazer jogadores importantes, né, Pedro?
Com certeza, o plano do Textor não é só reforçar a equipe de uma vez, ele vai criando uma equipe aos poucos, já tem vários reforços sendo especulados, e eu acho que o plano dele é formar uma equipe competitiva para conseguir, como a Juliana falou, não só participar dos campeonatos, né? Ele quer ser campeão. O plano dele, ele inclusive deu uma entrevista polêmica, né, falando que se ele tivesse vindo aqui para passear, ele teria comprado o Londrina, mas não é o Botafogo, né? Então ele quer vir aqui para fazer história, para conquistar títulos, e para isso ele precisa contratar, né? O futebol hoje em dia basicamente é dinheiro, né? Quem tem mais dinheiro consegue contratar os bons jogadores e consegue formar uma equipe vencedora.
E com essas contratações, o Botafogo também procura mostrar ao mercado que ele veio nesse momento e está podendo lá ter o poder de compra e mostrar todo o seu potencial, né, dentro do mercado.
É, pois é, quando o John Textor decide abrir a carteira, ninguém segura, porque olha, tem muita coisa naquela carteira lá, a grana do americano é forte, então o torcedor do botafoguense tem tudo para ficar empolgado aí com as próximas janelas de transferências, sempre lembrando que SAFs são novas ainda no futebol brasileiro, né? Então a gente não tem uma referência para se espelhar, né? Sempre manejando as expectativas, né? Assim, apesar do Botafogo sonhar com uma classificação na Libertadores, eu particularmente acredito que o foco principal do Botafogo, por mais, sabe, humilde que ele seja, é ficar no Campeonato Brasileiro, né? Para daí continuar a crescer, né? E aí galgar lugares mais altos e o Botafogo voltar a ser campeão, né? Porque é isso que o botafoguense está precisando. E falando de um time que precisava voltar a ser campeão, vamos falar do Fluminense, né? O campeão carioca. E falando do Fluminense, né? O Fluminense que, como a gente falou lá no início, tá num momento meio estranho, né? Foi campeão carioca, mas ainda não deslanchou como se pensava, né? Vem de um resultado muito ruim contra o Júnior Barranquilla pela Sul-Americana lá na Colômbia, né? Perdeu por 3-0. Tivemos muitas atuações ruins do Fluminense, né? Parece que nenhum jogador ficou ileso, né, da crítica tricolor. Acho que até mesmo o André, que é um dos jogadores mais regulares, foi mal, né, cometeu um pênalti. Então é um momento meio estranho do Fluminense, né, que eu não consigo definir muito bem, porque é um time que mostrou um futebol que acho que pouco se esperava, né, contra o Flamengo, principalmente naquela segunda partida, né, um Fluminense marcando alto, pressionando, tendo em muitos momentos mais posse de bola que o Flamengo, né, mostrando um toque de bola que não se imagina muitas vezes do Abel Braga, né, que muita gente diz que é um treinador muito mais defensivo do que ofensivo, né, mas que nessa partida mostrou um futebol envolvente, né. Então, Juliana, esse desempenho ruim do Fluminense é um pouco da ressaca do título carioca ou tem algum outro motivo que você acha junto a isso?
Olha, como você mesmo disse, né, esse momento do Fluminense é meio estranho. O time tinha feito uma boa campanha na Taça Guanabara, o Abel estava sendo bastante elogiado por essa campanha, mas aí tinha feito aquela sequência, né, de 12 jogos vencendo, de 12 vitórias seguidas, eu não lembro agora exatamente se foram 12 ou 13 jogos, mas depois empatou com Boa Vista. Peraí. O Fluminense jogou mal as partidas das semifinais do Carioca contra o Botafogo, principalmente aquele segundo jogo, que eles se salvaram finalzinho com um gol do Germancano, mas apresentou um bom futebol contra o Flamengo nos dois jogos da final do Carioca e logo voltou a decair, né, no futebol deles. Então, assim, é um momento bem delicado que o Fluminense está vivendo. Algumas pessoas podem dizer que é porque, por conta do clássico, que eles cresceram na final do Carioca. Não sei dizer, mas acho que o Abel tem que trabalhar internamente o que está acontecendo.
Eu acho que é o adjetivo mesmo esse que você falou, Juliana. É delicado mesmo, né? Acho que pareceu que contra o Flamengo, uma mobilização, né? Flamengo, Fluminense, né? Fla-Flu, esse clássico tão grande, né? Final de Carioca, acho que tudo isso ajudou a elevar a confiança, né? E acho que até um pouco a vontade mesmo dos jogadores, né? De entrar em campo, acho que isso também tem a ver. Mas esse retrospecto ruim do Fluminense, principalmente fora de casa, não é de agora, né? Não é isso, Pedro? O levantamento do GE mostrou umas estatísticas bem preocupantes para o torcedor tricolor quando o Fluminense precisa pegar um avião para sair do Rio de Janeiro, né?
Exatamente, Hugo. Dos últimos 10 jogos que o Fluminense jogou fora do estado do Rio de Janeiro, ele conseguiu perder 8 jogos. Então, é uma coisa que o torcedor tem que se preocupar. Mas, apesar disso, lá em Cuiabá, que é o próximo adversário do Fluminense, ele nunca perdeu. O Fluminense nunca perdeu contra o Cuiabá, que foram 2 partidas, e lá no estado também. Então, mas eu acho que esse retrospecto fora de casa se deve muito à idade do Fluminense, ou do elenco do Fluminense. Eles fizeram contratações de bastante idade, né? O Felipe Melo já tem mais de 35, o William, o Fred já estava também, já tem mais de 38 anos, se não me engano. O Fábio. Então são jogadores assim. Eu acho que o que falta no elenco do Fluminense também são jogadores na idade entre 20 e 30 anos, que é considerado ali o auge, né? Claro que tem os jogadores da base, que sempre ajudam, sempre salvam o Fluminense, né? O Luiz Henrique, mais o André. Mas eu acho que precisam de jogadores que você contrata na faixa de 25, 26 anos, que estão jogando num momento decisivo, que eles sim têm o condicionamento físico ideal para jogar jogos. Como fora de casa, que geralmente são jogos muito físicos, o Fluminense gosta de explorar esse jogo do contra-ataque, né, com a Abel. Então eu acho que você precisa de um elenco bem vital para você fazer esse estilo de jogo. Eu acho que uma das coisas que falta no Fluminense para emplacar fora de casa é isso.
Você concorda, Juliana? Você acha que a idade do elenco é um dos fatores para isso? Ou também, às vezes, também tem uma questão de postura? Ou então até mesmo, sabe, de relação com a torcida, né? Com jogar dentro de casa no Maracanã?
Sim, eu acho que o fator da idade interfere também, mas eu acho que a questão de jogar na presença da torcida é o que é o diferencial para o Fluminense. O apoio do torcedor tricolor, que está sempre nos jogos do Maracanã, empurrando o time, faz com que os jogadores se sintam uma atmosfera diferente dentro de campo, né, e vão para cima do adversário. Mas talvez sem esse apoio do torcedor fora de casa, eles sintam um pouco menos dessa atmosfera e dessa confiança, o time do Fluminense. Mas apesar disso, o time do Fluminense não é ruim. Então precisa trabalhar mesmo essa questão dos jogos fora de casa e esse momento que eles estão vivendo, né, delicado, como a gente já falou aqui.
E o Pedro tocou no ponto, né, da idade do elenco, né, que o Fluminense é um dos jogadores veteranos, mas teve uma marca importante, né, para o Fluminense no último jogo, apesar da derrota, né, o Luiz Henrique completou 100 jogos com a camisa tricolor, né, um jogador que já mostrou muito futebol, principalmente no início desse ano, né, a gente lembra daquele gol contra o Olímpia, né, no Engenhão, um golaço mesmo, uma jogada individual dele. Mas e jogador jovem, né, que vinha se firmando no Fluminense, mas que justamente quando a expectativa da torcida estava muito grande, né, na semana para confirmar a classificação para a fase de grupo da Libertadores, sai a notícia de que ele está vendido para o Betis da Espanha e por apenas 9 milhões de euros, né? Então um jogador que, apesar dos 100 jogos, já vai se despedindo do futebol carioca. É mais uma joia, né, do futebol brasileiro, né, Pedro? Que se despede cedo da torcida.
Com certeza, o Luiz Henrique vinha aí atravessando um ótimo momento. Eu acho que ele teve uma lesão, e quando ele voltou de lesão, ele não voltou tão bem quanto ele estava antes, né? Mas eu acho que pode sim ser o fator de ele já estar vendido. E sim, cara, é mais uma joia que sai do Brasil cedo. Nós temos aí casos com o Vinícius Júnior, que saiu antes mesmo de estrear no profissional. Saiu não, né? Foi vendido antes mesmo de estrear. O Rodrigo do Santos só esperou fazer 18 anos também para sair. Então, infelizmente, é um mercado do futebol brasileiro não consegue segurar esses jogadores por muito tempo, né? O polo econômico do futebol tá todo concentrado na Europa. E quando um time europeu tá interessado numa joia brasileira, ele vai lá e contrata. Não tem não tem muito, muito, muito mistério para eles, né? E o futebol brasileiro não consegue segurar. Só os times mais bem organizados conseguem tirar mais um dinheiro, né? Não é o caso do Fluminense, que vendeu até por um preço de banana, né? O Luiz Henrique, ele vinha jogando muita bola. Se segurasse um pouco, talvez conseguiria vender por mais. Mas aí é uma decisão que o presidente tem que tomar, né? Ele também pode ter o risco de não vender e aí o Luiz Henrique cair de rendimento e não valer nem isso. Então, ele tomou a decisão nessa hora, mas sim, eu acho que é triste que o futebol brasileiro não consegue segurar os craques revelados aqui por muito tempo.
É, Pedro, eu só vou discordar um ponto de você. É o seguinte, quando você menciona Rodrigo e Vinícius, né, que evidentemente eram promessas do futebol brasileiro, eu acho que a principal, acho que não tem tanta crítica a isso, né, fica só a tristeza por a gente não ver eles aqui por muito tempo, né, brilhando no futebol brasileiro, é porque eles foram muito bem vendidos, se eu não me engano, os dois foram vendidos por 45 milhões de euros. Enquanto o Luiz Henrique foi por apenas 9, né? E você fala um pouco disso. Eu acho que lembra um pouco a venda do Paulinho, né? Do Vasco para o Bayer Leverkusen, que também foi muito mal vendida, né? Então, isso só mostra, sabe, a falta de organização do futebol brasileiro em termos financeiros, né? Um verdadeiro vende o almoço para comprar a janta, né, Juliana?
Sim, isso vem da necessidade dos clubes, como você citou o exemplo do Vasco, que tem problemas financeiros constantes, e o Fluminense também, que recentemente saíram notícias de que estavam com 2 meses de salários atrasados e devendo ainda o 13º. Então, a venda desses jogadores por preço de banana, como o Pedro falou, é por conta dessa necessidade financeira que os clubes estão passando, de ter que precisar urgentemente pagar as contas, as dívidas, e acaba vendendo as suas joias assim fácil e por pouco, porque não tem tanto tempo assim para negociar uma venda maior, o que é uma pena.
Pois é, uma pena mesmo. E outra pena também é que o nosso pontapé vai ficando por aqui, né? A gente volta semana que vem com muito mais Fluminense, Vasco, Botafogo e Flamengo, se der tudo certo, com 4 vitórias dos clubes cariocas, né? Que eles consigam afastar essa má fase pela qual eles vêm passando, né? Então, a gente agradece aqui a audiência de vocês e torce para que vocês continuem nessa nossa retomada aqui do pontapé de sábado, né? A gente espera atingir o nível dos nossos 3 companheiros que saíram da Audio Ativa, né? Então, a gente espera que vocês continuem com a gente, que vocês tenham gostado do programa. E com esses meus novos companheiros aqui, né? A gente ainda não tinha feito um programa junto, Juliano e Pedro. Gostei muito de fazer o programa com vocês e espero também que a audiência tenha gostado. Então, tchau, Juliana. Até a próxima.
Tchau, até a próxima. Foi um prazer estar aqui com vocês.
Tchau pra você também, Pedro. Até a próxima.
Valeu, gente. Foi um prazer também fazer esse programa com vocês e que a gente possa fazer vários aí e que a audiência goste, né?
Ah, sem dúvida. E a gente agora, vou pegar esse momento, né, para agradecer a você, querido ouvinte, pela audiência e ao nosso professor Gabriel Colares pela confiança e oportunidade de falar de uma de nossas paixões, né, que é o futebol. Mas não se esqueça de seguir nossa página no Instagram, @audioativo.eco, e ouvir toda a nossa programação no site audioativo.com, que tem muita notícia, com giro de notícias, música, com história e música, tem os esportes, né, lá com o nosso pontapé aqui, tem o giro dos esportes, tem o tie-break, né, com o vôlei, tem muito programa na grade, né, tem muito entretenimento também com biblioteca, com café, com novela, então, muito programa para você não ficar entediado, né, para você poder aproveitar a sua semana aí. Então, ficamos por aqui, até a próxima. Tchau! We'll be right back.